agora na Rádio UFSCar.
Por trás dos controles.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
E aí, ouvinte! Seja bem-vindo ao quinto episódio do magnífico Por Trás dos Controles. O programa é feito por jogadores, para jogadores. E agora esse texto está certo no roteiro. E até minha quebra de roteiro está certa no roteiro. Eu estou orgulhoso.
Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio UFSCar, 95.3 FM, trazendo as maiores novidades e informações do mundo dos jogos para você.
E ele bateu na mesa. E eu sou o Binário.
É, agora a gente tem mesa aqui, agora a gente está com orçamento bom.
E aí?
E eu sou o Kleber.
E que delícia, hoje nós vamos falar de geleia.
Caraca, Binário, você só pensa em comida? No episódio do ovo de Páscoa também.
A culpa não é minha, essa galera que faz o roteiro adora esse tipo de piada. Vão achar que eu sou morto de fome. Mas eu tô com fome agora, então isso tá meio que certo.
A gente vai falar de geleia, mas não é de comida não, mas sim de game jams. Então, ouvinte, captura o objetivo, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
E hoje nós vamos falar sobre game jams. Você sabe o que são? De onde veio? O que os jogos têm a ver com geleia? É de comer? Essas e demais perguntas hoje, no Por Trás dos Controles. Eu adorei essa referência.
Se você se interessa por desenvolver jogos, essa é uma ótima oportunidade para começar. Game Jams é o nome que se dá para quando um grupo de pessoas se reúnem e desenvolvem um jogo em um curto período de tempo.
E para falar sobre essas reuniões açucaradas, mais uma referência à geleia, nada melhor do que chamar o pessoal que mais entende de fazer jogos. Vamos chamar reforços mais uma vez com a galera do FOG, que manja muito de Game Jams, e trazendo um bate-papo bem legal.
O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, que é o grupo de desenvolvimento de jogos do Instituto de Ciências, Matemáticas e Computação da USP, aqui de São Carlos.
E anunciamos nosso canal no YouTube. Aproveita para seguir a gente e se inscreve no canal. Procura lá no YouTube, Por Trás dos Controles. E lembra de clicar no sininho para ativar as notificações. Lá você pode ouvir todos os nossos episódios.
Mas agora é hora do nosso jogo rápido com o nosso querido produtor. Finalmente vão ouvir a voz linda dele, transmitindo conhecimento mais rápido do que você acabando com o pote de chocolate com a Avelã. Copyright.
E com aí. Certeza ele não está nervoso neste momento. Ele está apto para fazer um jogo rápido. Vamos lá.
Se você se interessa no desenvolvimento de jogos, com certeza você deveria participar de uma Game Jam. O termo Game Jam é uma composição das palavras Game, que significa jogo, e Jam Session. A Jam Session descreve o ato musical de produzir música com pouca ou nenhuma preparação prévia, em um esforço para desenvolver um novo material ou simplesmente para praticar. Da mesma forma, Game Jams são eventos em que os desenvolvedores de jogos criam protótipos de ideias experimentais para jogos. Em março de 2002, dois desenvolvedores de jogos da Califórnia, chamados Chris Hacker e Sean Barrett, criaram uma ferramenta para lidar com a enorme quantidade de sprites que eles usavam em um jogo. Um sprite é cada desenho que faz parte de uma cena maior ou ainda de uma animação. Os desenvolvedores da Califórnia inventaram um motor de jogo capaz de processar um enorme número de sprites, fazendo com que o processo de criar uma animação fosse acelerado muitas vezes. Eles então convidaram três amigos para irem passar o final de semana na Califórnia e testarem sua nova invenção. Mas como os amigos tinham que voltar para casa na segunda-feira, o prazo para testar a ferramenta era bem curto. Eles então decidiram que ficariam o tempo inteiro usando a ferramenta e queriam fazer um jogo. Hacker e Barrett nomearam essa reunião de Game Jam. Depois desse episódio, diversos desenvolvedores quiseram repetir o feito, e então a ideia de se concluir um jogo em pouco tempo passou a se repetir, Califórnia fora, e em pouco tempo, grandes Game Jams com muitos grupos de pessoas fazendo um jogo de mesmo tema surgiu. Hoje, a principal Game Jam que temos é a Global Game Jam, que acontece em janeiro, no mundo inteiro ao mesmo tempo. Imagine que na edição de 2015, ela ocorreu em 500 lugares, divididos entre 78 países, resultando em 5.439 jogos criados em um único final de semana. As Game Jams não se tratam apenas de uma corrida para fazer um jogo às pressas, igual eu estou falando esse texto. São oportunidades. Oportunidade para testar suas habilidades, compartilhar experiências e conhecer diversos profissionais do mercado de jogos. Então, querido ouvinte, embarque nessa oportunidade e participe de uma Game Jam. Apito árbitro final do jogo rápido.
Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, um programa feito por jogadores para jogadores. Daqui a pouco vamos curtir uma análise sensacional de um não jogo.
Eu gostei dessa piada. Eu gostaria de agradecer ao Gustavo Moro, nosso produtor, por fazer o jogo rápido pra gente, pela participação dele no programa. E você pode falar oi, de foi. Nada, obrigado, de nada, não
de
sei.
Nada.
Obrigado. Ok, obrigado.
Obrigado pelo convite.
Obrigado.
De nada. Enfim.
Esse daí é o caso que quando a moça do McDonald's ou qualquer restaurante vira pra você e fala boa comida, bom almoço, aí você vira e fala pra você também. Não é assim que funciona.
Ok, vamos continuar, ok? Bem, enfim. E hoje nós trouxemos o pessoal mais legal do FOG, que eu vou tentar acertar o nome. Vamos lá. Ana Spengler, acertei o nome?
E aí? Ah, sim, com certeza.
Oi, desculpa ter interrompido no oi. Pode falar oi agora.
Oi, galera.
Obrigado. E você faz pós-graduação?
Agora eu entrei no mestrado esse ano.
Isso aí.
No CMC.
Ouviram, gente? Mestrado. Ok, vamos continuar. Juliana Cliveri.
Oi, tudo bem? Eu sou aluna do BCC, do ICMC também.
Isso aí. E Gabriel Ginja.
Olá, eu sou Ginja, faço engenharia elétrica na USP.
E é muito bom todo mundo falar o que faz, porque eu não tenho chance de eu errar, não é mesmo? Mas enfim, agora a gente vai começar a nossa entrevista e chega mais, galera! Você está ouvindo Por Trás dos Controles. E agora nós vamos para o nosso bate-papo do dia, que será sobre Game Jams com nossos amigos do FOG.
E lá vai ele ajeitar mais uma vez o meu microfone.
Para dar uma começada básica aqui, eu queria saber o que é uma Game Jam.
Game Jams são maratonas de desenvolvimento de jogos. Elas têm um tempo fixo, normalmente gira em torno de 48 horas, 72 horas. Mas tem Game Jams desde 6 meses e 3 anos até Game Jams de 1 hora.
Elas podem acontecer em um local físico, tipo, todo mundo se junta para participar da Game Jam, ou pode ser apenas online, como existe o One Game a Month, que é uma Game Jam virtual que você só submete seu trabalho online e você acaba não tendo contato direto com os outros participantes. Mas a Global Game Jam, existem sedes físicas onde você vai para desenvolver o seu jogo.
Ele falou de jams de uma hora, e por mais incrível que pareça, saem jogos muito legais em uma hora. Tipo, parece que não, parece que em uma hora você não faz absolutamente nada, não sai nada jogável, mas sim faz. A gente tem experiência dentro do grupo de jogos do Geleia, que em games de uma hora saíram jogos e games de um mês não saíram jogos jogáveis. Então, acontece.
O Geleia é um grupo interno do FOG que se dedica a participar de game jams. Então são projetos rotativos, todo mês o grupo decide uma game jam diferente para participar.
Tô precisando nem perguntar, a galera já tá fazendo tudo sozinha.
É, né?
E depende também do... Além da galera participar, às vezes, é um final de semana ou dois finais de semana, então a gente consegue fazer, às vezes, mais jams por mês do que só uma. Então
já,
mais joguinhos.
Já aproveitando, game jam, vocês comentaram que tem game jams que fazem jogos muito legais. Algum desses já foi pro mercado?
Sim, inclusive da Global Game Jam que nós comentamos anteriormente, surgiu o Surgeon Simulator e o Keep Talking and Nobody Explodes. E um que eu particularmente gosto bastante, eu não tenho certeza se surgiu da Global Game Jam ou de outra, é o The Crypt of the Necrodancer, que o tema da Game Jam era um áudio, que era o som da batida de um coração. Então, a partir desse áudio, eles criaram um jogo onde você é como se fosse um necromancer e você só pode andar no ritmo da batida do seu coração e explorar dungeons a partir disso.
Já que a gente tá falando de game jam aqui, vamos à parte que interessa, né? Tipo, como você participa e quem pode participar de uma game jam?
A princípio, qualquer pessoa pode participar de uma game jam. Às vezes a gente associa o desenvolvimento de jogos a só programação, mas às vezes você é muito bom em música, você pode desenvolver a trilha sonora para um jogo. Arte, você pode fazer a arte de um jogo, ou mesmo se é uma pessoa muito criativa, você pode criar o level design de um jogo. Então, todas as pessoas podem participar de Game Jams, e é uma oportunidade muito boa também para você exercitar funções que às vezes você não tem tanta experiência.
Game Jams é um bom momento para aprender, na verdade. Geralmente a gente usa muito Game Jam para aprender. Às vezes não sai jogos na Game Jams porque as pessoas estão aprendendo, mas tudo bem, porque o objetivo é um tempo muito legal para correr o aprendizado mesmo.
Os três lemas, por exemplo, da Global Game Jam são inovação, experimentação e colaboração, que eu acho que são essas três principais ideias que tem numa jam. Inovação, tentar desenvolver um jogo novo em curto período de tempo, normalmente. Experimentação, que é você sair às vezes da sua zona de conforto e tentar uma coisa nova. E colaboração, que é conhecer gente nova, que também é um dos objetivos da Game Jam.
E o bom é que você tem um tempo delimitado, né? Então, tipo, você consegue... Por exemplo, games de final de semana, você consegue juntar acontece muito dentro do FOG, a gente se junta, pega uma sala do ICMC e fica a 48 horas ali, né, rondando aquela sala e aprendendo e trocando ideia. E quando tem mais grupos participando, é mais legal, porque você consegue interagir, ver, pegar um tema. Às vezes você pensou num tema, eu tenho um tema, comunicação, já teve uma diâmica sobre o tema era comunicação. Tipo, teve, cada um teve uma ideia diferente sobre essa palavra. E é muito interessante você ver como as pessoas interpretam uma palavra.
Sim, outra coisa muito interessante é que dentro de uma game jam existe aquele processo de errar rápido e aprender muito com seus erros. Então, quando você erra, isso pode até ser uma coisa positiva, porque na próxima game jam já vai ser uma coisa completamente nova e você pode aplicar tudo que você aprendeu com seu erro na game jam seguinte. Por exemplo, em questão de planejamento, porque precisa de muito planejamento para fazer um jogo em 48 horas dar certo. E eles são bastante semelhantes nisso a qualquer outro desses tipos de evento de tecnologia e inovação rápidos, como hackathons.
Vocês comentaram mais de uma vez sobre temas. O que é exatamente esse tema do Game Jam?
Ele é seu jogo, teoricamente, teria que estar dentro do tema, mas ele é como se fosse a ideia inicial de qual seu jogo vai se originar. Você não precisa ficar preso naquele tema, mas seu jogo tem que estar relacionado com esse tema. Ele é divulgado no início da Game Jam, assim que começa a contar o tempo da Jam, você recebe o tema.
E esse tema, ele pode ser uma palavra, ou pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um texto. O tema tem diversos formatos e ele não tem limitações. Então pode ser, como eu já mencionei, a batida de um coração, ou pode ser o outono, ou
comunicação.
Comunicação.
Tipo, uma palavra. Geralmente, a gente acha. Tem vários sites de vários lugares que eles promovem jams. Então eles colocam lá, tipo, vamos fazer jams de tal dia até tal dia. E você pode se inscrever, você se inscreve. Aí no horário delimitado, eles mandam o tema, que é o que ela falou, qualquer coisa, sobre qualquer coisa. E aí a gente se junta pra fazer. E aí é interessante perceber que não é só sentar e fazer jogo. A gente perde muito tempo. Por mais curta que seja a jam, a gente tem, né, perde a palavra, né? Gastam muito tempo discutindo o jogo, porque, como ela falou, não é só sentar e fazer. Você tem que pensar, mesmo que o teu período é rápido, precisa de uma logística, senão não fecha um jogo.
Por exemplo, teve uma game jam que nós do Geleia participamos, que nós gastamos mais de 24 horas das 48 horas que nós possuímos para pensar numa ideia. E a ideia só surgiu com uma piada feita às 4 da manhã, em que tava todo mundo quase dormindo. A partir disso que a gente começou a desenvolver, e foi super corrido, mas o processo de chegar na ideia, ele é importante e ele é muito difícil.
Eu só quero acrescentar uma coisa, assim, que na última Game Jam que eu fui, disseram que ia ter bolo, mas the cake is a lie, então eu quero comidinhas na Game Jam, tá?
Puxa, nessa Game Jam a gente fez até uma macarronada. A gente juntou todo mundo na minha casa, fizemos macarrão pra todo mundo. É bem gostoso também.
Tá vendo? Na GGJ teve bolo. Aniversário. Olha, de...
Tem muitas vezes a gente pega, vai no tiquinho, tipo, compra um monte de doce e fica, tipo, na sala com salgadinhos e doces e...
Não,
o dia da gordura.
Não somos patrocinados.
Sem patrocínios.
Mas se quiser.
Se quiser, tiquinha, estamos abertos. Com...
Geleia, eu liga lá.
Não é um fim de semana, assim, que você come saudável. Não é um fim de semana que você vai tomar banho.
Não é um final de semana que você dorme muito.
Mas lembrando que é assim, importante você respeitar seus limites. Você não precisa ficar as 48 horas acordado. Se você precisar dormir, dorme.
Sim, você pode voltar pra casa se você tiver num local que permita isso. Você pode fazer as coisas.
Você pode fazer as coisas remotamente. Você pode ficar na sua casa, entregar as coisas pro pessoal. Isso não tem problema também, não. Geralmente é bem flexível.
Tipo, vamos dizer que eu sou alguém que queria participar de uma game jam, mas eu não sei nada sobre mexer em um computador. Eu posso participar?
Claro. Eu faço um curso que não é levemente relacionado à computação, mas eu tive poucas matérias de computação no curso. Eu lembro da primeira Game Jam que realmente me impactou foi uma Game Jam da Syncomp de 2015. Eu sabia muito, assim, quase nada de Unity. E as duas pessoas da minha equipe sabiam muito. E o fato de eu estar convivendo com eles ali às 48 horas me motivou a aprender a programar. E eu aprendi bastante com eles. Então, se você é iniciante, experiente, participe de uma Game Jam. Você vai evoluir muito legal, em pouco tempo.
Uma coisa legal de Game Jam é a troca de experiências também, né? Tipo, não só tipo, entre o seu próprio grupo, mas às vezes tipo, você tá interagindo com mais de um grupo, você acaba aprendendo uma coisa assim, isso é interessante.
Já teve jams que a gente fez no ICMC, que vieram pessoas de outras cidades pra vir aqui e compartilhar ideias. Fica tipo, caramba, outras pessoas também se interessam por jams, existem em outros lugares.
Além do que, você chega lá, você não sabe nada de programação, você não entende nada de música. Você desenha tão bem quanto uma criança de 3 anos. O que, que você vai fazer? Você pode fazer um jogo em papel, você pode fazer um jogo de tabuleiro. As Game Jams, elas não têm restrição de ser em meio digital. E, por exemplo, nós tivemos alguns alunos da psicologia, da UFSCar, que vieram numa Game Jam que o Pog organizou e eles fizeram um jogo de tabuleiro muito bacana sobre exploração espacial. E foi feito inteiro em papel. E jogo de tabuleiro... Duvido que ninguém tenha. Que tenha alguém que não tenha jogado banco imobiliário ou qualquer coisa desse tipo quando criança. Todo mundo tem contato com isso, todo mundo tem experiência e todo mundo tem como contribuir.
Boa, essa era a resposta que eu queria.
Você comentou de uma Game Jam que o Fog organiza. Você poderia falar um pouco mais de Game Jam? Eu bati no microfone. Você poderia falar um pouco mais de Game Jam que o Fog organiza ou já organizou?
O Fog, ele tem o objetivo de organizar ao menos 4 Game Jams por ano, sendo uma delas a Game Jam da Syncomp e outra delas é tornar São Carlos a sede da Global Game Jam. Desde 2012, o Fog faz de São Carlos uma das sedes e desde então é algo que só tem crescido, gente de fora vem para participar aqui, é muito bacana. As outras duas Game Jams costumam ser na metade do semestre, tanto metade do primeiro semestre quanto metade do segundo semestre.
Ano passado, a Game Jam da metade do segundo semestre foi organizada junto com o Gamux, que é o grupo de jogos da Unicamp. Foi a Livre Jam, que era uma Game Jam que você podia só usar softwares livres, mas tinham mini cursos anteriores a jams que ensinavam a mexer com alguns deles.
Vocês podem falar um pouquinho da origem do Geleia?
Ah, isso o Tim já sabe, porque né, ele tava lá.
Se pá, né?
Ele estava lá.
O Geleia surgiu em maio de 2015. A ideia era criar um grupo que participasse de Game Jams. No início, a gente reunia para discutir ideias de jogo e o resultado final era um GDD, o Game Document, Game Design Document, que é só a ideia do jogo, a descrição das mecânicas. E com o tempo ele foi evoluindo, tipo, a gente começou a participar de Game Jams, All Down There. E em agosto de 2015, a gente organizou a primeira Game Jam da Syncomp. Ela ia ser a abertura da Syncomp, então 48 horas antes da abertura teve a Game Jam da Syncomp e foi a primeira Game Jam que a gente organizou mesmo. Eu lembro até hoje do dia que tava eu, o Ivan e o Galo, que eram outros 2 membros do Fog, discutindo o tema. E o primeiro tema foi comunicação. Desde então, a gente foi todo mês a gente procura alguma Game Jam, não precisa ser grande, às vezes pequena, que a gente consiga participar. Depois a gente participou da Lunder, teve a GGJ em 2016.
E foi um projeto em que a gente foi crescendo muito com cada vez que a gente tentava. Porque inicialmente as coisas davam muito errado.
Nossa.
E a gente pegou experiências como de criar um dono do jogo semelhante a um...
Era um Overlord.
O Overlord que a gente chamava. E essa pessoa seria responsável por... garantir que o jogo estivesse todo funcionando, convergindo pro mesmo ponto, que todos tivessem a mesma ideia. Depois disso, o grupo foi se entrosando mais e as coisas começaram a fluir mais naturalmente.
Primeiro jam que eu participei foi a da Syncomp. Quem não sabe, a Syncomp é a Semana da Computação, do ICMC. Foi realmente onde me apaixonei, porque eu não sabia, era uma game engine diferente do que eu estava acostumada a usar. E foi em 48 horas de sair um jogo, eu aprendi, tipo, foi sensacional. E foi aí que eu me apaixonei por jam, tipo, foi aí que eu fiquei, caramba,
virou coordenadora.
É legal, exato. É. A gente já teve que sair da coordenação, eu virei coordenadora. E é muito legal, assim, você ver esse aprendizado mesmo. E o interessante da Jam também é que trouxe, além da experiência dentro da gente, a gente conseguiu mostrar pro FOG como um grupo que jogos são possíveis de entregar. A FOG passou por uma época que não entregava muito jogo, era um pouco complicado isso. Mas, tipo, a Jam também, a gente, além de ter experiência dentro do grupo, a gente conseguiu passar pra fora do Geleia, pro FOG inteiro. Falar assim, ó, tem como fazer, vamos fazer. E isso empenhou o grupo inteiro como um todo. Isso é muito legal.
Sim, a gente aprendeu, começou a usar Scrum por causa disso e do processo seletivo. Mas quem puxou o uso dessas metodologias de organização de projeto foi o Geleia.
Eu lembro, eu particularmente não tinha tanta fé que ia dar certo no começo. Eu lembro do dia que eu propus na reunião a criação do grupo. E no começo, tipo, quase ninguém queria participar. Depois foi crescendo, assim. É muito legal ver como o Geleia cresceu de 2015 pra cá. No começo a gente só discutia a ideia de um jogo e hoje é uma frente do FOG, participa das jams e ajuda a organizar jams. E é legal que, principalmente para os universitários, ajuda a conciliar um projeto de jogo junto com a graduação. Então, às vezes, uma semana que você não tem tanta prova, você dedica aquele final de semana para desenvolver um jogo. Aí, nos outros, você estuda para a prova e faz o trabalho.
Vou fazer uma última pergunta aqui, mas é a resposta rápida. Por que Geleia?
Geleia é a tradução literal de jam. Surgiu do Monerato, era um membro antigo, que ele, a gente tava pensando no nome, inicialmente era Grupo de Game Jams do FOG, não é um nome muito original. E ele sugeriu chamar de Geleia, que é a tradução de jam. Pra quem não entendeu as piadas de Geleia e de Game Jam até agora.
Bom, obrigado Ana, Ju e Ginja por esse bate-papo maravilhoso com a gente. Espero que você, nosso amigo ouvinte, tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa área de Game Jams.
E você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, programa feito por jogadores, para jogadores. Agora é a hora da nossa tão esperada análise. Vamos falar um pouco do jogo, feito em uma Game Jam, e ficou muito famoso, o There Is No Game, com o nosso locutor, Will Binário.
Olha, eu sou o Will Binário, estou orgulhoso, roda a vinheta. Saudações, eu sou o não binário, completamente diferente do binário que estava falando anteriormente. E hoje nós vamos comentar de um jogo curto, mas repleto de criatividade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a galera do Por Trás dos Controles, a Rádio Viscar e ao Fellowship of the Game por deixar a gente falar desse assunto deveras interessante. Sim, eu botei um deveras no roteiro. E sem mais delongas, vamos começar logo essa não análise de um não jogo chamado There Is No Game. Agora é uma boa hora para dizer por que raios eu tô falando desse jogo, neste programa. There Is No Game é um point and click, que é basicamente um jogo onde você usa o mouse e fica clicando loucamente nas coisas, que foi ao topo do pódio da Construct Deception Jam, ou simplesmente Deception Jam, é um nome bem bonitinho. É uma game jam que foi de um mês, que foi realizada pelo site Newgrounds, para quem conhece o site Newgrounds, e pela equipe responsável pela Game Engine Construct 2. Eu não sei se a gente já chegou a falar o que é uma Game Engine, mas é basicamente um programa que você usa para fazer o seu jogo em cima dele. O motor de jogo, tradução literal. E essa Game Jam aconteceu em junho de 2015. Tecnicamente ela começou na última semana de maio, mas eu vou considerar junho de 2015. As regras, elas eram basicamente usar o Construct 2 e fazer um jogo com o tema Deception. Decepção em português. E daí veio o nome da Jam. Criativo esses caras. Bom, pelo nome e pelo contexto, você que está ouvindo já deve ter chegado à conclusão que There Is No Game é um jogo que você descobre no meio da história que é aquela realidade é uma mentira, que você está no jogo e blá, blá, blá. Mas não, é justamente o contrário. Logo de cara, o narrador já começa a falar contigo, ele falha miseravelmente em te convencer de que aquilo não é um jogo. Basicamente, você fica preso na tela de menu no começo, preso entre aspas. E como todo bom jogador ao jogar algo pela primeira vez, você fica clicando em tudo que der pra clicar pra ver se alguma coisa acontece. E ocasionalmente, a sua mira implacável acerta a letra O do título, fazendo ela cair. E deixando o cara simplesmente doido, pistola, por você ter estragado o título dele. Mas, enfim, depois de você tentar algumas vezes botar esse O de volta, porque ele fica te enchendo o saco pra botar o raio do O de volta, você acaba derrubando um botão multi, que faz exatamente o que você tá pensando. Clicando nele, você faz com que o cara fique murmurando desesperado, como se alguém estivesse tapando a boca dele. Isso foi um toque muito bom do jogo, eu adorei a criatividade disso, particularmente. Mas algum tempo acabando com o título do jogo, ouvindo o cara reclamar e fazendo ele calar a boca com o botão multi, eis que aparece um painel escrito There is a, ou em português, esse é um, e 4 espaços para você colocar algumas redes que caíram no meio da confusão. E sim, você pode levar o cara à loucura completando "There is a game". Oh yeah! Fazendo isso, a tela desliza para a esquerda e revela um daqueles joguinhos clássicos, onde você tem uma bolinha pingando de um lado pro outro e uns blocos em cima onde você tem que ficar destruindo com a bolinha, aí você tem uma rampa embaixo, fica batendo e betecando. E sim, o narrador ele fica simplesmente doido te pedindo pra parar. Chega uma hora que ele faz a bolinha sumir só pra você não jogar, e só de desaforo você pode pegar, tipo, a bolinha que tá marcando a sua vida e usar de bolinha. Porque sim, porque você pode. Bom, em resumo, você fica quebrando o jogo dele, deixando ele maluco, até que você descobre o real motivo do desespero dele. Glitches. Glitches em toda a parte. Daí pra frente, o cara te inventa um plano estranho pra acabar com esses glitches que envolvem uma cabra por algum motivo. O jogo não precisa fazer sentido pra ser bom, então tá ok. Aí você fica abrindo novas áreas no mesmo esquema da primeira, completando aquela frase do painel do Derry Isa, e puxando alguns itens dentre essas áreas pra liberar alguma coisa e progredir na história. Bom, creio que eu não tenha muito mais a falar da história sem dar muito mais spoilers. Então, vamos puxar a ficha rápida dele. There Is No Game foi feito em um mês no Construct 2, que é uma game engine focada em jogos 2D e possui uma ideia parecida com a do Game Maker, que é de fornecer recursos e opções para que o usuário possa fazer um jogo sem precisar mexer muito em código. Isso, apesar de limitar em alguns pontos, é bom tanto para usuários que não têm muita experiência com programação, quanto para usuários que querem agilizar um pouco as coisas e fazer algumas coisas mais rápido, não perder muito tempo com detalhes pequenos, o que cabe perfeitamente no ambiente de uma game jam. E ok, uma vez que eles tiraram um pouco o foco do código, eles conseguiram polir muito bem o jogo. A interação com os objetos e as respostas do narrador foram muito bem trabalhadas e encaixaram do tempo certinho, não apenas dando ao jogador algumas pistas de como prosseguir, mas também proporcionando alguns momentos cômicos durante a jogatina. Sem falar naquela vontade súbita de tirar o cara do sério só pra ver no que vai dar. De resto, toda a ideia do jogo está presente nos mínimos detalhes, desde a barra de not loading no começo até os não créditos no final. O jogo em si não é muito longo, em alguns minutos você termina ele. Isso até que bem plausível, considerando que é um jogo de game jam, pois geralmente os desenvolvedores não têm muito tempo para ficar adicionando conteúdo e vale muito mais a pena focar em criatividade mesmo. Para mim, esse é o brilho dos jogos de jam.
Espero que você tenha aprendido muita coisa boa nesse programa. Daqui 2 semanas estaremos de volta nesta mesma rádio, neste mesmo horário, com mais um programa sobre o mundo dos jogos.
E para mais notícias sobre eventos de jogos em São Carlos, é só visitar o nosso site fog.icmc.usp.br. O Fog realiza diversos minicursos gratuitos e abertos a toda a comunidade. E como a gente disse algumas vezes nesse episódio, a gente também faz game jams, então dá uma passadinha no nosso site e veja quais serão os próximos.
Vou dar um agradecimento final aqui para a galera do Geleia, que participou do programa.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, pessoal, pela oportunidade de falar de jams, que são muito legais.
Igualmente, espero encontrar com vocês logo.
Em jams.
Ué, ok. Enfim. Por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.